Alagoinhas não para de crescer e segue em frente. Alagoinhas não para de cuidar da nossa gente.
Já estava na hora!
Quase passando!
Mas chegou!
Eu sou Soraya Dória.
E eu, Valmeireles. Bom dia, Alagoinhas! Hoje é sexta-feira, 20 de novembro.
Dia Nacional da Consciência Negra.
Mas também poderia ser o dia contra a intolerância em qualquer nível.
Afinal, somos um só planeta.
E você está sintonizado no canal da cidadania.
Das boas notícias.
Então reúna a família e os amigos.
Porque está começando o programa A Prefeitura e Você.
Alagoinhas, trabalho que melhora a vida da gente. Mais duas ruas foram entregues oficialmente aos moradores na noite de ontem.
Quais são essas ruas, Paulo Coutinho? Bom dia!
Bom dia, Soraya. São aquelas que anunciamos na semana passada, pertinho aqui do nosso estúdio. Rua Santa Catarina e a primeira travessa Santo Antônio. Todas duas totalmente requalificadas com recursos próprios da Prefeitura. E esta semana foram finalizadas obras em mais quatro ruas do Jardim Petrolar. Primeira travessa Bahia, ruas Minas Gerais, Ipiranga e Democratas. Esse trabalho foi realizado em parceria com o governo do estado. Só os moradores sabem a diferença do que era e de como está.
Vai melhorar a limpeza, tudo e a aparência, né? Aí vai valorizar bastante nossa casa, nossas coisas comerciais, as casas comerciais.
Tá indo muito bem, tô gostando. Eu acho que a comunidade como um todo tá assim, aplaudindo a ação. Traz qualidade de vida para a comunidade, entendeu? Traz qualidade de vida, na verdade. Em resumo, é a palavra essa, é qualidade de vida.
Futuramente eu vou revestir minha calçada, botei uma plantinha para realçar mais a rua, né? Para fazer uma rua bonita, diferenciar, né? Na verdade. E hoje eu tô realizando meu sonho, né? Tanto que tô aqui tirando fotos para mostrar o antes e o depois. Depois no zap, zap para os meus amigos. Eu moro aqui tem uns 30 anos. Meu sonho, um dos meus sonhos, né? Na verdade, era ver minha rua, né? Com o Petrolar todo asfaltado.
As chances para que esse sonho seja completo aumentaram esta semana. De acordo com Sônia Fontes, secretária de Infraestrutura, é grande a possibilidade de ser iniciada mais uma etapa no Jardim Petrolar.
Ainda essa semana, o prefeito Paulo César esteve na governadoria, né, e recebeu, né, o aval positivo da segunda etapa dessa segunda fase. Então estaremos finalizando a primeira fase, graças a Deus, com expectativas de início da próxima.
Novidades também para os moradores do Quizambu.
Pois é, Val, o prefeito Paulo César, depois da reunião na governadoria, procurou o secretário de Infraestrutura do Estado, Marcos Cavalcante. Apesar de estar praticamente sem voz, ele fez questão de anunciar esta boa notícia para os moradores do Quizambu.
Nós pedimos ao secretário Marcos Cavalcante que ele integrasse mais o Riacho da Guia, de uma rodovia que liga o Quizambu à Conceição, nada mais, nada menos que 2 quilômetros. E ele autorizou a empresa Cetrel fazer um levantamento, fazer um estudo minucioso e levar até ele para saber o valor. E com certeza será atendido, não tenho nem dúvida disso.
Isso amplia ainda mais a locomoção daquela população, né, prefeito?
Isso amplia como traz a qualidade de vida.
Soraya, na sua opinião, quais são os indicadores de que uma cidade está crescendo?
Ô Val, basta andar pelas ruas da nossa cidade para ver como ela está hoje. Mais bonita, melhor iluminada, é o progresso, né? Mas um bom indicador é o crescimento nas áreas da indústria, comércio e serviços.
Pois é, os serviços principalmente. O setor hoteleiro, por exemplo, está com 3 novos empreendimentos na cidade.
Esta semana, o Hotel Ibis recebeu a documentação que faltava para dar início às obras.
O investimento de 15 milhões de reais vai gerar, quando estiver totalmente pronto, 50 empregos diretos e mais 400 indiretos.
O executivo Eduardo Chave, sócio do Grupo Ibis, elogiou o empenho da Prefeitura para liberar o alvará que permite o início das obras.
Se não fosse aí o pessoal da Prefeitura, a gente não estaria hoje com esse alvará de construção em mão. E isso ia dificultar o andamento dos outros projetos. Facilita e era o único documento que faltava no leque de documentação solicitada do nosso órgão fomentador, que é a Desem Bahia, e hoje a gente está finalizando mais essa etapa para encaminhar e, com fé em Deus, no início de janeiro a gente poder estar dando início às obras.
Nossa saúde, a nova gestão do Hospital Dantas Bião já está executando obras emergenciais para melhorar as condições do hospital.
O anúncio foi feito por Daniel Alencar, diretor do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar, IBDAH.
Foi durante uma audiência com o prefeito Paulo César. O gestor do hospital garantiu que o Dantas Bião vai ter uma equipe de neurocirurgiões.
Vai, porque está até previsto em contrato isso, tem que ser feito. E no geral, nós estamos já fazendo a parte estrutural, que é a parte principal do hospital, revendo os leitos, a parte de sistema elétrica, a parte do tomógrafo para proteger e evitar qualquer tipo de dano a um aparelho caro, o centro cirúrgico, a parte dos carrinhos de anestesia, os focos cirúrgicos, começando com o prefeito Paulo César agora, e realmente a gente precisa desse apoio, porque se a gente não tiver o apoio da prefeitura, né, fica difícil a gestão.
O secretário de Saúde de Alagoinhas também participou da audiência.
Reginaldo Paiva garantiu que toda a estrutura do município vai ser disponibilizada nessa parceria.
A gestão do município está inteiramente voltada e dedicada para que a gestão do hospital possa fazer a melhor possível, tá? E tenha certeza mais absoluta, quem ganhará com isso é o cidadão de Alagoinhas, isso eu não tenho dúvida. Nossa
saúde. Quando o assunto é saúde, todo mundo pensa em hospital, remédio, médico, ambulância.
Mas saúde é principalmente prevenção.
Um bom exemplo são os cuidados que todos nós, eu disse todos nós, devemos ter no combate ao mosquito que transmite dengue, chikungunya e zika.
Alagoinhas tem uma comissão que trabalha exclusivamente com esse objetivo.
Um planejamento executado pelos agentes de combate a endemias.
Esta semana, eles deram início a mais um ciclo de trabalho. É o quarto e último deste ano.
Jesuína Ataíde, uma das agentes de endemias do município, visitou as mesmas casas no bairro de Santa Terezinha, onde já esteve por 3 vezes esse ano.
E não é que ela encontrou os mesmos problemas?
O acúmulo, a dispensação inadequada de lixo nas áreas externas das residências ainda é um problema que se constitui muito grave, porque a gente passa e educa, quando a gente volta parece que a gente nunca visitou aquela mesma residência. A gente até providencia sacos de lixo, porque sabe que vai furar, mas quando a gente voltar no próximo ciclo, mesmo o depósito que a gente furou, continua lá na área externa, que as pessoas não tiveram trabalho nem de eliminá-los do quintal. Você pode colocar num saquinho lá na frente, que as pessoas que coletam plástico, coletam papelão, elas levam, quem recicla leva esse material.
As desculpas pelo problema também se repetem entre os moradores.
O lixo ela coloca, mas é porque tem várias pessoas que não colaboram, né? Aqui moram outras pessoas lá na frente, e aí tudo que eles tiram, eles jogam aqui.
O quintal é comum.
É.
E um faz, o outro...
Faz, isso não ajuda. É. Aí fica difícil.
É muito importante receber os agentes e seguir todas as orientações, como explica Jorge Andrade, um dos supervisores do trabalho.
Com certeza, as pessoas têm que saberem e atender os agentes, porque nós vamos fazer todo o trabalho que fizemos desde janeiro, vamos fazer a mesma coisa agora, conversando, e vamos terminar o quarto ciclo até o final de dezembro.
Tem alguma explicação por que as pessoas repetem os mesmos erros?
É descaso, as pessoas, infelizmente, ainda estão com descaso em relação à questão da tripsirose, porque nós temos hoje dengue, chikungunya e zika, que são transmitidos pelo mesmo inseto. Quando o susto está grande, as pessoas têm medo. E aí começa a solicitar os agentes, começa a solicitar da vigilância epidemiológica para a gente ir até lá. A gente vai até lá, dá as devidas informações, mas continuam fazendo as mesmas coisas. Isso significa que é descaso.
pare para ouvir, vamos refletir a consciência negra.
Uma caminhada que começa daqui a pouco às 8 horas da manhã vai marcar as atividades oficiais do Dia da Consciência Negra.
Coordenada pela SEMAS, Secretaria de Assistência Social, a caminhada vai sair da Prefeitura em direção às principais ruas do centro.
Para a Selma dos Santos, subsecretária da SEMAS, o município desenvolve durante todo o ano atividades voltadas para a raça negra.
Através dos nossos CRAs quilombola, né, nós também atuamos o ano inteiro. Com o quê? Cursos, né, direcionados para a população negra, a população quilombola, a preservação da cultura, que a gente luta contra o racismo, intolerância religiosa, intolerância de todos os aspectos. A gente, na verdade, quer demonstrar nesse dia que todos somos iguais.
Essa é uma grande verdade. Somos todos iguais. Nascemos, crescemos e morremos, independente da raça, cor ou religião.
Por isso, quanto mais tolerantes formos, melhor será para todos nós.
A Prefeitura e Você é uma realização da SECOM, Secretaria de Comunicação.
Coordenação.
Secretária Iamar Andrade.
Um final de semana de muita paz.
Amor no coração e saúde.
Sempre com a graça de Deus.
Até semana que vem.
Tchau, tchau.
As nossas memórias e relatar nas praças a sofrida história negra. Grita por justiça, direito de igualdade ao irmão oprimido pela sociedade.
O trabalho não para e vai continuar.